ADN FIOP,
com Ana Rita e Joana Raquel. E sejam bem-vindos a mais um ADN FIOP. Hoje temos connosco o professor Adélio Mendes, que nos irá falar sobre o seu projeto sobre células sensibilizadas com corante para integração em edifícios. Poderia explicar-nos em que é que consiste este projeto?
Existem diversas tecnologias fotovoltaicas. A mais divulgada de todas é, sem dúvida, a tecnologia do silício, que atingiu neste momento preços de venda muito, muito baixos, permite, de facto, pensar em produção elétrica a partir destas células com preços competitivos relativamente ao que se compra na rede elétrica nacional. No entanto, este tipo de tecnologia não se integra bem em edifícios onde nós temos uma área superficial exposta ao sol muito grande e onde, na maior parte dos casos, se dá o consumo elétrico. Portanto, se nós conseguirmos trazer a produção para junto do consumo, isso seria o ideal. Existem uma série de outras tecnologias emergentes, algumas já disponíveis no mercado, outras ainda em desenvolvimento nos laboratórios. A tecnologia que nós propomos neste projeto é chamada tecnologia de células sensibilizadas com corante, que tem vantagens relativamente à tecnologia do silício e outras tecnologias. Quando pensamos em integrar, digamos, a tecnologia fotovoltaica em edifícios. A primeira que eu gostaria de, digamos, de relevar é o facto de conseguir aproveitar bastante mais a radiação difusa comparativamente com a de silício. A radiação solar tem duas componentes, a direta e a difusa, sendo que na fachada dos edifícios nós temos muito mais radiação difusa do que nos telhados e muitas vezes as fachadas têm uma área muito superior à dos telhados. E, portanto, quando nós não temos painéis fotovoltaicos orientáveis, no caso, enfim, que se usa com silício, o ideal é termos células que aproveitem esta radiação difusa de forma eficiente. Esta tecnologia fala. Outra vantagem é que esta tecnologia permite produzir padrões diferentes, porque tem um corante, permite ter cores diferentes e variadas, e portanto tem uma integração arquitetónica potencialmente muito mais interessante do que o silício. Finalmente, é uma tecnologia que usa materiais abundantes e baratos e tem o potencial, efetivamente, de ser economicamente competitivo com o silício, mais barato que o silício.
E foi a primeira vez que surgiu esta ideia de introduzir o corante nas células fotovoltaicas.
Esta tecnologia foi inventada por um senhor alemão a trabalhar na Suíça, em Lausanne, o professor Michael Gratzel, em 1991. No entanto, até os últimos desenvolvimentos feitos por a minha equipa aqui na FIOP, em colaboração com várias empresas, nomeadamente com a EFASEC, não tinha sido possível soldar as células de forma estanque a que pudéssemos, digamos, pensar em ter durabilidades de 20, 25 anos. Foi possível, pela primeira vez, fazer a soldadura destas células com vidro, usando uma técnica de difusão desse vidro por laser. E, portanto, é de facto um passo muito importante no sentido de tornar esta tecnologia, que ainda não é comercial, torná-la comercial. O que se espera no final deste ano, já as primeiras pré-séries de células fotovoltaicas comerciais, e para o ano avançarmos mesmo com a comercialização desta tecnologia.
Ok. Já referiu as vantagens da aplicação desta tecnologia e o que eu lhe ia perguntar era precisamente se já era viável comercialmente e por isso então para o ano poderá já vir a ser comercializada? Estão a trabalhar nesse sentido?
Obviamente que quando uma tecnologia nova surge no mercado, quem a comercializa tem sempre o receio de eventualmente vir a ter problemas e, portanto, ter que indemnizar os clientes e prejuízos grandes. Portanto, as primeiras séries de células vão ser comercializadas junto de clientes especiais e, eventualmente, as garantias vão ser limitadas e os clientes estão conscientes disso, mas são os primeiros passos para, digamos, ter o produto cá fora. À medida que o tempo vai passando, os clientes serão cada vez mais, digamos, o cliente comum. Não vai haver acordos com os clientes. Vai ser, de facto, a abertura total.
Um produto
a ver. Um produto de massa, uhum. Exatamente, produção em massa.
Soubemos que recentemente foi distinguido com uma bolsa pelo reconhecimento desta investigação. Podia explicar-nos um bocadinho em que é que consiste?
Foi-me atribuída efetivamente uma chamada Bolsa Avançada de European Research Council, que é uma bolsa que reconhece um percurso académico e um projeto em igualdade na mesma percentagem, e portanto eu sinto-me de facto muito agradado e muito feliz por ter sido uma das pessoas contempladas com esta bolsa, que de facto distingue, digamos, não há muitas pessoas com esta bolsa, portanto faz-me sentir um bocadinho mais especial. São cerca de 2 milhões de euros e eu espero que com esses cerca de 2 milhões de euros nós sejamos capazes, a minha equipa e eu, sejamos capazes de desenvolver a tecnologia ao ponto de a podermos produzir de forma comercialmente competitiva. Neste momento nós estávamos a trabalhar no contraelétrodo que era de platina, um filme de cerca de 10 nanómetros de platina, no sentido de o substituir por uma nanoestrutura de carbono. Há poucos dias nós conseguimos isso, temos uma eficiência cerca de 10% superior à de referência da platina, o que é absolutamente extraordinário e abre-nos o caminho efetivamente para retirar tudo o que sejam metais nobres que ainda são usados nestas células. O outro aspecto que vai ser alvo de investigação no âmbito desta bolsa avançada vai ser a substituição do corante, que é um organometálico à base de rutênio, que é caro e tem alguma perigosidade. Nós queremos substituir também por nanoestruturas de carbono. Portanto, esse é o nosso objetivo. É baixar custos de produção, aumentar eficiências, são células que ainda não são muito eficientes em termos energéticos, e aumentar também, digamos, a compatibilidade com o meio ambiente, usando químicos que sejam ambientalmente amigos e não agressivos para o ambiente.
O facto de ter recebido este prémio alterou a investigação de alguma forma? Teriam é claro que altera, que é um valor considerável, mas de alguma forma tinham em causa alguns aspectos que assim vão poder pôr em prática? Ou?
Claro que é uma soma significativa de dinheiro, embora o financiamento não seja tudo. Eu acho que esta bolsa abre sobretudo contactos nacionais e internacionais, e é isso que eu tenho vindo a observar. Nós neste momento já estamos a colaborar no âmbito deste projeto com vários grupos de investigação nacionais, o que me agrada particularmente, porque nós devemos de facto lutar por uma unidade nacional, tanto na investigação como em tudo o resto, mas também internacional. Portanto, esta bolsa, além de ser uma verba significativa disponibilizada para fazer investigação, abre efetivamente portas a uma rede de colaborações que eu acho muito importante.
Considera que o resultado deste trabalho poderá vir a ser uma ajuda importante para Portugal, na medida em que poderá ajudar a desenvolver a área das energias renováveis?
Esse é o meu sonho, a minha luta, a minha esperança. Tudo farei para que esta tecnologia possa trazer, de facto, para Portugal e para os portugueses, que também cofinanciam esta investigação através dos impostos, possa trazer, efetivamente, um retorno significativo. É por isso que desde a primeira hora eu convidei empresas nacionais para se envolverem no projeto e envolveram-se, e eu esperarei, espero que essas empresas de facto persistam no projeto e connosco consigam produzir um produto que seja nacional e muito bom.
Há pouco falou da equipa que estava em torno desta investigação. Tem mais ou menos ideia de quantas pessoas é que estão envolvidas?
São estudantes também?
A investigação faz com pessoas. As descobertas são feitas por pessoas. Os sucessos são das equipas. Efetivamente tenho uma equipa excepcional nesta área. Eu, enfim, tenho de reconhecer isso. Tenho várias pessoas a trabalhar comigo que têm qualidade excepcional. A equipa, digamos, na área das células fotovoltaicas, tem neste momento 5 pessoas, 6 pessoas, e vai aumentar com certeza. Eu gostaria também de mencionar aqui, como parte integrante desta equipa, um outro docente da Faculdade de Engenharia, que é o professor Joaquim Mendes, que é meu irmão, e que está de facto responsável, e sempre esteve desde a primeira hora, pelos aspectos da engenharia mecânica deste projeto. Portanto, o uso do laser, a orientação do laser, neste momento o desenvolvimento de um braço robô para a soldadura, não seria possível sem alguém da área da mecânica, e neste caso foi de facto o meu irmão que assumiu essa responsabilidade e assumiu com muito mérito.
Acha que o gosto pela investigação é uma coisa que se vai desenvolvendo ou, por exemplo, no seu caso, é algo que sempre soube que queria fazer?
A investigação, eu sempre gostei da investigação. Agora, a investigação para mim mudou muito o significado. No início, no liceu, eu tinha a ideia da investigação como sendo arte, a arte de descobrir coisas. Neste momento, eu tenho a noção que a investigação científica é sobretudo uma ferramenta para tornar as sociedades mais ricas do ponto de vista social e do ponto de vista económico. Eu acho que é uma parte essencial do desenvolvimento harmonioso de uma sociedade. Não poderia ser de outra forma. E eu gostava de ver cada vez mais a investigação em Portugal dessa forma. Portanto, há muitos anos atrás era muito visto mais como arte, portanto sem valor económico nenhum. É importante, na minha opinião, mudarmos essa forma de pensar.
Muito bem. Tem mais alguma coisa a acrescentar?
Não, gostaria de dar os parabéns para a iniciativa, para a vossa iniciativa da rádio, que é sempre louvada.
Obrigada.
Okay. Desde já também muitos parabéns pela vossa, e damos por encerrada a entrevista. Obrigada.